Linha Direta.
Patrícia Moribe.
A principal pesquisa de condições de vida da Venezuela, a INCOV 2023, foi divulgada nesta quarta-feira. Devido à falta de dados oficiais, esta radiografia social é desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da conceituada Universidade Católica Andrés Bello. A análise avaliou critérios básicos da sociedade e evidenciou que a pobreza multidimensional subiu para 51,9% no ano passado na Venezuela. Vamos a Caracas conversar com Eliana de Aragão Jorge, correspondente da RFI Brasil na Venezuela. Eliana, quais foram os parâmetros observados pelos pesquisadores e que ficou em evidência?
Olá, foram analisados parâmetros nos serviços de infraestrutura e segurança social com mais de 12 mil famílias em todo o território venezuelano em 2023. De acordo com os responsáveis pela INCOV, os professores Anitze Freites e Luiz Pedro Espanha, a situação de vulnerabilidade social se estabilizou em 2023. Este número começou a dar sinais de recuperação já em 2022, quando a pobreza passou de 65% para 50%. A INCOV destacou que mais de 82% dos domicílios venezuelanos estão na categoria de pobres por renda, ou seja, quando não há dinheiro suficiente para adquirir a cesta básica. A análise aponta que apenas 4,7 de cada 10 pessoas em situação de pobreza extrema trabalham aqui no país. Em contraparte, quase 7 de cada 10 pessoas do grupo mais rico fazem parte do mercado de trabalho. Os dados multidimensionais da pobreza, posicionada em 51,9%, estavam relacionados a condições de moradia, serviços públicos, proteção social, trabalho e educação.
A problemática da pobreza, Eliana, é generalizada ou se concentra em certos pontos do país?
A desigualdade se acentua de acordo com as regiões da Venezuela. Cerca de 19,5% dos moradores da Grande Caracas afirmam que não podem comer mesmo que tenham fome. Mas, por exemplo, esse percentual sobe para 65,9% em Maracaibo, na região oeste do país. A força de trabalho no setor público passou de 35% em 2014 para 20% em 2023. Na Venezuela, o Estado ainda é o maior empregador do país. No entanto, o número de autônomos chegou a 48% à medida que a mão de obra dos setores público e privado encolheu, motivada pelos baixos salários. Outro fator que pende na balança social é a disparidade de gênero. A atividade econômica da população masculina chega a 62%. No entanto, a taxa feminina é de apenas 37%.
E como esse panorama repercute no deslocamento da população, Eliana?
Pois é, há um deslocamento externo de mais de 7 milhões de pessoas, de acordo com a ONU, porém também há o interno. Luiz Pedro Espanha explicou que a vulnerabilidade social é maior onde os serviços básicos são mais inacessíveis. De acordo com o analista, mais de 2 milhões de pessoas se deslocaram internamente entre 2018 e 2023. Entre as cidades favoritas para a mudança interna estão Caracas, Miranda e Carabobo. Caracas e São Cristóvão são as cidades com menor vulnerabilidade social, enquanto Maracaibo e Maturim são as que têm situações mais vulneráveis, explicou o professor. Quanto à emigração, a pesquisa aponta que a xenofobia e as crises econômicas e políticas afetaram os países de destino. Por anos, o Peru foi um dos principais receptores de venezuelanos. Porém, em 2023, o fluxo foi reorientado aos Estados Unidos e também para o Brasil. O perfil do imigrante mudou tanto no quesito faixa etária, como também no nível educacional.
E com tantas variáveis e complexidades, como está o panorama educacional no país, Eliana?
Cerca de 60% dos alunos frequentam regularmente as aulas com certa normalidade. Já 40% têm frequência irregular por variados motivos, entre eles a falta de alimentação e a greve de professores. Cada vez é mais restrito os acessos às escolas privadas. Em 2015, cerca de 34% da população podia pagar para estudar, mas em 2023, este número caiu para apenas 12%. Além disso, há um atraso no nível escolar, é o que explica a professora Anitza Freitas, uma das responsáveis pelo Incov.
Dentro da população escolarizada, há um atraso maior, pois essa população teve uma trajetória estudantil com muitos obstáculos. Eles continuam no sistema educacional. É possível que depois da pandemia voltaram ao sistema educativo, mas tiveram uma trajetória movimentada no sentido de que eles não estão cursando o ano letivo que corresponde à sua idade. Os que têm 14 anos, por exemplo, estão cursando o ano letivo que deveriam cursar aos 12, ou seja, eles têm 2 anos de atraso.
Obrigada, Eliana de Aragão Jorge, correspondente da RFI Brasil na Venezuela.